Margarida Bonetti, a mulher que não sai mais da boca do povo ultimamente nessas últimas semanas. Vamos entender um pouco sobre ela? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre duas coisas. Eu vou dar uma visão muito superficial por cima de quem é ela, né? O que ela fez para ter toda essa repercussão na mídia. E também vou trazer a visão jurídica para vocês entenderem como o direito vê essa mulher e por que ela não tá presa. Primeiro de tudo, ela é conhecida como Margarida Bonetti, mas esse não é realmente o sobrenome que importa para muita gente dela. O sobrenome que realmente conheciam ela e o que tem importância atualmente é o Vicente de Azevedo. O Bonetti é o sobrenome de casamento dela, que veio do René, que é o marido dela. Mas o que realmente tem influência atualmente está sendo o Vicente Azevedo, que é o do pai e do avô dela. A família Vicente Azevedo é uma família extremamente tradicional e rica de São Paulo, que inclusive é onde a casa assombrada que todo mundo ouviu falar ultimamente se localiza, que fica em um bairro nobre de São Paulo, Higienópolis. A família Vicente Azevedo não é só uma família rica e tradicional, ela também é uma família que tem muita influência, muito renomada, principalmente em São Paulo. Porque o pai dela, ele era um médico extremamente renomado, mas quem realmente teve toda a influência e trouxe essa influência pro nome da família foi o avô dela. O avô dela, ele era considerado o Barão de Bocaina. O avô dela se chamava Francisco. Francisco de Paula Vicente Azevedo. O avô dela, no começo, ele era uma pessoa bem simples. Ele era um comerciante, banqueiro e fazendeiro. Só que ele recebeu esse título de barão pelo próprio imperador Dom Pedro II. E depois, logo mais, ele acabou fundando o Engenho Central de Lorena. Ele acabou recebendo mais reconhecimento ainda quando ele virou o diretor do Banco Comercial do Estado de São Paulo. E também, logo depois, ele acabou ingressando na vida política. Tá, Laura, mas por que a gente tem que saber do avô dela? Não faz sentido. É, realmente, não faz agora. Mas em alguns minutos vocês vão entender o porquê é importante saber que a família dela tem certo poder e reconhecimento na cidade. Até então, a Margarida era só uma menina rica que morava nos Estados Unidos e era casada com um americano. Mas logo as coisas começaram a ficar mais complicadas pro lado dela quando descobriram que ela e o marido estavam maltratando a empregada dela, que também era brasileira. E maltratando, eu falo escravizando. Porque não tem outra palavra para descrever o que aconteceu dentro daquela casa. Várias atrocidades foram cometidas dentro daquela casa, mas eu acho que as principais que podem ser destacadas foram negligência médica, que isso acabou resultando em a mulher tendo um tumor, certo? Ela também tinha negligência alimentar, ela não recebia alimento, ela não recebia água. Ela às vezes não tinha nem, assim, direito de ir no banheiro, só pra vocês terem noção. A empregada, ela relatou que tinha momentos que ela era trancada no porão e às vezes até mesmo dentro do banheiro, que era um cubículo muito fechado. Todas essas atrocidades começaram a acontecer nos anos 70, mas só foram descobertos lá para meados dos anos 90. E bem, as autoridades descobriram, como eu falei, e acabaram levando para julgamento isso. Quem estava investigando tudo na época era o FBI. O marido dela, o René Bonetti, ele foi sim julgado e ele foi concedido a pena de 6 anos e 5 meses, se eu não estou enganada, mais uma multa. Hoje em dia ele já está solto. E agora a gente começa a entrar na saga que é por que a Margarida Bonetti tá solta, como ela tá solta. Vamos entender um pouco isso porque é muito confuso e agora precisa muita atenção de vocês para vocês entenderem tudo direitinho. E quando eu falo que é uma saga, porque existem várias opiniões de vários advogados, ninguém sabe como realmente tem que ser julgada, porque, como sabemos, a lei do Brasil e também dos Estados Unidos é bem confusa de se entender às vezes. Então, existem brechas que podem ser usadas, mas essas brechas também podem levar a fazer os culpados que realmente têm que ser postos na cadeia ficando lá de fora. Quem me conhece sabe, eu sou muito da vibe, a pessoa inocente até que se prove o contrário. Meus professores às vezes não falam pra mim que eu vou ser advogada criminal, tenho muita vontade. Mas eu acho que nesse caso em específico, o julgamento não aconteceu, né? Então, cada um tá aí pra tirar suas próprias conclusões do que esse processo resulta. E quando você realmente vê as provas do crime, que tem tudo lá documentado, você vê, essa mulher, ela realmente tinha que estar na cadeia e ela só não tá por ela estar no Brasil. Aí já vão começar. Ah, Laura, você tá falando então que o governo do Brasil não funciona, que o sistema é corrupto? Não tô falando isso. Eu tô falando que nessa situação em específico, as leis do Brasil só funcionam pra realmente proteger ela nesse momento. E eu vou explicar mais pra frente, vocês vão entender. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que ninguém realmente sabe se essa mulher, ela é muito sortuda por tudo nesse momento tá protegendo ela, ou se ela realmente é muito inteligente e ela se pôs nessa situação justamente pra ninguém poder prender ela. Ainda tá em aberto qual dos casos que ela tá posta no meio. Tá, certo. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos. Mas logo em seguida que o caso aconteceu, ela veio pro funeral do pai, que aconteceu e tal, e ela não voltou. Ela ficou aqui e falou, vou ficar. E ela tá hoje, atualmente, na casa de Gianópolis, que é do pai. Era do pai dela e ela acabou recebendo como herança. Então, ela tá ficando lá na casa. E qual que é a visão jurídica disso tudo? Existem várias opiniões de advogados, ninguém realmente sabe como lidar com ela. Mas é basicamente que a polícia dos Estados Unidos, o FBI, ele não pode vir pra cá sem romper acordo internacional. E o Brasil não tem autoridade suficiente pra dar essa mulher pro FBI, porque senão ele rompe a Constituição. Que ele tem, o brasileiro, ele tem a imunidade de, se ele cometer alguma coisa fora do país, o Brasil, ele protege o cidadão. Isso é uma coisa. Então, tipo, não tem nada que pode ser feito dela ser julgada fora do Brasil. A única coisa que realmente, assim, poderia ser feito e acontece em realmente casos raríssimos é quando acontece uma troca entre os países. De, por exemplo, os Estados Unidos receber ela e o Brasil receber alguma coisa em troca. Mas nessa, a esse ponto da situação que se encontra, isso é impossível de acontecer, porque recebeu toda a atenção da mídia e das pessoas. Se isso acontecer realmente, as pessoas vão começar a ficar um pouco assustadas. Isso vai ser totalmente inconstitucional. E agora em relação ao Brasil. Ela poderia ser julgada sobre as leis brasileiras? Teoricamente, sim. Só que tem alguns casos específicos que isso teria que ter acontecido para ser julgado aqui. E eles são, primeiro, o caso teria que ter acontecido no Brasil para ser julgado aqui, o que não aconteceu, aconteceu nos Estados Unidos. Segundo, o Código Penal brasileiro, ele diz que um caso pode ser aberto até 20 anos depois da descoberta, o que não aconteceu, porque teria que ter sido aberto até 2012. Não foi aberto, não tem mais a possibilidade dela ser julgada aqui no Brasil sobre isso. E agora entra toda a especulação que anda acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas. Muita gente, quando você vai lá na casa dela, você fica em frente à casa dela, você vai ver um monte de coisa. Você vai ver gente tirando foto, vai ver gente tentando pular a cerca, sendo que não pode. E você vai ver muita câmera filmando. A Band já foi lá, a Globo, muita gente já foi lá filmar. Mas, quando as pessoas vão lá, elas veem muitos pedaços de pau, madeira, encostados na parede. E aí perceberam que esses pedaços de madeira, eles meio que estão proibindo a passagem para algum lugar que tem debaixo da casa. Um certo porão. Então as pessoas começam a especular. Essa mulher tá fazendo um episódio disso, parte 2, de toda essa treta, porque as pessoas especulam, tem alguém ali de baixo que tá sendo mantido preso, porque os cachorros que encontraram na casa dela extremamente maltratados, então ela seria capaz de fazer isso tudo de novo? As pessoas começam a especular. Aí, se realmente isso acontecer, e essa mulher estiver guardando outra pessoa debaixo da casa e maltratando ela, aí sim pode acontecer dela ser julgada aqui no Brasil, porque não só tá no tempo estipulado de a lei ser aplicada em 20 anos, mas também como aconteceu no Brasil. Aí sim, se toda essa treta de especulação do povo brasileiro for realmente verdade, ela pode sim ser julgada. Até lá, ela permanece livre em todas as instâncias. Bem, gente, esse foi o episódio de hoje sobre o caso extremamente louco da Margarida Bonetti e sobre a lei, que é mais confusa ainda. Eu gosto de acreditar de que a lei sim acontece nesses casos de favorecer os criminosos, as pessoas que estão sendo julgadas por coisas realmente muito erradas, mas eu também gosto de acreditar que a lei, nesses casos, ela tá aí para proteger também a gente, os cidadãos. Que realmente, quando uma pessoa é inocente, a lei realmente funciona para proteger ela na maioria das vezes. Enfim, vejo vocês no próximo episódio. Tchau!